Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco o Diogo Coelho, natural da Beira, Moçambique, e alumnos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Especializou-se em natação desportiva, foi treinador, teve um restaurante e, em 2018, fundou a Bite My Lunch, uma empresa de marmitas saudáveis que se tornou um sucesso. Como é que se passa do desporto para a cozinha? Isso é o que vamos saber agora. Olá, Diogo, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, obrigado pelo convite.
Obrigada. Vamos começar pelo início, porquê a FADELP? Porquê o desporto?
Ok, o meu avô era pediatra e eu sempre estive dividido entre a saúde e o ensino, a saúde, o ensino e o desporto. Ou seja, sempre achei que poderia seguir as pisadas dele e conseguir melhorar o mundo, não é? Através das crianças e ajudar as crianças. Com o desenvolver dos anos, percebi que, se calhar, era uma e como era nadador de alto rendimento, entendi que, pessoalmente, seria complicado. Eu teria que fazer uma escolha no secundário para...
Para conseguir notas, se calhar, não é?
Exatamente,
para
sim. Ou seja, ia ter que escolher muito cedo e focar muito cedo para conseguir esse objetivo. Acontece que desde cedo sempre fui empreendedor e começámos um projeto no secundário dos Abraços Grátis, que era um projeto solidário. Eu não era um mau aluno, tinha média de 16 e meio, 17, mas prontamente percebi que não ia conseguir atingir esse objetivo. E fiz um downgrade, ou seja, achei que me deveria focar ou na parte da nutrição, ou na parte do desporto, que foi algo que sempre esteve ligado a mim. Acabei por me inscrever na Faculdade de Desporto, em primeiro lugar, da Universidade do Porto, porque tinha já como referência e porque, como era nadador, queria dar seguimento à minha carreira, por assim dizer.
Então, acabaste por ir para o desporto, não é? Pareceu-te mais... tangível, não é? Do que a medicina na altura.
Sim, naquele momento sim. É claro que obrigam-nos a fazer as coisas muito cedo, não é? E por acaso há uns tempos vi uma frase que pedem-nos para fazer uma decisão aos 18 anos, quando há 2 meses atrás estávamos a pedir para ir à casa de banho. Sim. E é um bocado isso. Acredito que bem ou mal somos empurrados para fazer uma escolha muito cedo e nem toda a gente tem a certeza do que é fazer, não é? Acho que poderíamos dar um bocado mais de tempo a essa escolha que me fazem lá fora, não é?
Com
o gap year, por
escolher
exemplo.
Mais tarde, talvez, não é?
Sim.
Tu, entretanto, terminaste o curso e começaste a tua primeira profissão, digamos assim, foi ser treinador, não é?
Sim. Aliás, ainda estava a estudar. Acabei o estágio curricular e fiquei logo a trabalhar lá no grupo desportivo de natação de Famalicão, onde tinha sido nadador também.
Exato. E depois resolveste, se calhar o teu primeiro projeto como empreendedor já foi os Abraços Grátis,
sim.
Não é? Digamos assim. Mas depois tiveste um restaurante. Ainda eras treinador, mas conciliavas com o restaurante. Tiveste um restaurante de cozinha saudável,
sim.
Não é?
Ainda fui treinador até há bem pouco tempo. A ideia do restaurante, do refresco, que foi o restaurante que eu e o Luís criámos, nasceu quando eu era um dos treinadores do projeto olímpico dele. Ou seja, ele andava a treinar para ir ao Rio. Por azar, falhou por 2 décimas. E nas viagens que nós tínhamos para os treinos, falávamos muito sobre a necessidade de haver um restaurante, um café saudável, que pudesse colmatar as necessidades, em particular, ou especificamente dele, não é? Que é um atleta de alta competição. Ou seja, eu queria ter capacidade de poder Eduardo Gramosso, era almoçar a um sítio que lhe pudessem controlar.
Proporcionar uma alimentação mais saudável, sim, mais controlada.
Sim, sim. E mais equilibrada e mais balanceada. Nossa. E pronto, e depois o projeto nasceu dessas nossas viagens à Póvoa. Conseguimos um bom negócio, por assim dizer, porque a Câmara Famalicão tinha um espaço na Casa da Juventude disponível para concurso público. Nós candidatámos e ficámos com aquilo, desenvolvemos lá a ideia e felizmente também tivemos sucesso. Sucesso. Chegámos a abrir um espaço, um segundo espaço, mas nessa altura foi quando decidi sair do projeto, porque tínhamos um sócio novo e já não fazia sentido para mim o caminho que a empresa estava a tomar.
E foi nessa altura que decidiste criar o Bite My Lunch? O que é que te inspirou a criar o Bite My Lunch? Já tinhas essa experiência, não é, com a cozinha saudável, mas um bocadinho diferente.
Não foi bem, bem nessa altura, ou seja, foi numa viagem ao Brasil, em que via que havia muito negócio das quentinhas, uma coisa que era profundamente empreendedor, não é? Qualquer pessoa podia fazer, e via que no Brasil qualquer pessoa fazia em casa as quentinhas para vender a um preço acessível. E comecei a fazer o estudo do mercado, naqueles meses que estive sem trabalhar, ou seja, só entre aspas, era treinador e professor de natação, mas tive muito tempo para desenvolver a ideia. Falei com dois ou três colegas e acabei por desenvolver esse projeto com a Ana Simão, que é a minha sócia, neste momento. E pronto.
Então tu ficas com a parte, digamos assim, da gestão, que também não é a tua área, e a Ana, que é nutricionista.
Não, a Ana trabalha numa. É Relações Internacionais.
Ok.
Desculpa. O curso da Ana é Relações Internacionais, mas ela trabalha nos eventos.
Ok. Então tiveram que arranjar ainda uma terceira pessoa, digamos assim.
Não fui eu como deveria
Foste.
ser. Basicamente, a Ana ajudou-me a começar o negócio com a parte de capital
Mas já
de
tinhas
investimento.
conhecimento, então, digamos, da nutrição.
Sim, porque muito do trabalho que desenvolvemos no Refresco, no restaurante, foi esse. Ou seja,
Ok.
eu já tinha também o know-how, mas sabia que pratos é que resultavam e que não resultavam. Basicamente, foi só passar esse projeto para uma caixa, né?
Exato,
Por
exato.
assim dizer, ou seja, nós conseguimos testar muito no Refresco, nós servíamos 100 pessoas por dia, em média, em Famalicão, que é extraordinário. Um preço era completamente absurdo para os dias de hoje, quando eu não me lembro, era 4,95€ o menu, com água aromatizada e com sopa. Portanto, e o prato, né? Ou seja, era um preço muito, muito acessível.
Acessível.
E consegui lá testar muito. Na altura, só para contextualizar um bocado, só havia um restaurante idêntico que era o Picava, aqui em Matosinhos. Ou seja, nós fomos os segundos do país a vender açaí também. Portanto, era tudo muito vago, não é, por assim dizer, e havia muito, e por isso é que criamos esse restaurante. Também foi um dos objetivos, foi desmistificar a alimentação saudável.
Certo.
Ou seja, toda a gente achava que para se comer saudável tinha que comer duas folhas de alface e dois tomates cortados a meio, e isso era ser saudável. E nós começamos a trabalhar muitos produtos que as pessoas não estavam habituadas a comer, como por exemplo a batata doce e etc.
E seguiste essa filosofia depois no Bite My
Sim,
Lunch?
sim, sim.
Ok. Como é que tu defines a cultura do Bite My Lunch? Como é que tu mantens a cultura da empresa, não é? Como é que tu defines o projeto?
A Bite My Lunch é uma empresa que se rege por ter sempre padrões elevados de qualidade. Ou seja, tentamos confeccionar sempre o mais parecido possível, ou seja, porque não haja flutuações. A equipa que temos cá no Porto e agora em Lisboa é uma equipa sólida, ou seja, nós queremos que as pessoas consigam. No momento não consigo dar a progressão da carreira, mas quero que as pessoas se sintam bem e gostem do que fazem e que tenham um bom retorno financeiro, né? Que também motiva a pessoa. Acho que nós queremos estar sempre a melhorar constantemente e sermos uma referência, né?
Quantas pessoas é que trabalham agora na tua equipa?
Entre Porto e Lisboa somos cerca de 20.
Quantas refeições servem por dia? Tens ideia?
Por dia,
Ou por mês, não sei, tens aí alguma estatística assim?
É, nós por mês vendemos à volta de 15 mil refeições, ou cá assim.
15 mil. Isso também porque tens contrato também com os três grandes clubes, não é? O Porto, o Benfica e o Sporting. Também devem levar uma fatia, não é? Dessas 15 mil refeições, uma grande fatia. Mas qual é o perfil assim dos teus clientes? O que é que os teus clientes procuram na Bite My Lunch? Tens os desportistas, não é? Claro. Como é o caso dos três grandes, mas mais, que tipo de clientes é que tu tens que procuram na empresa?
Eu acho que nós tentamos o que nós tentamos fazer foi com que qualquer pessoa se sentisse motivada ou interessada em consumir as nossas refeições, ou seja, nós ainda recentemente lançámos as Marmitas Kids para as crianças de 1 até aos 4 anos, e temos também alguns clientes séniores. Acho que é um bocado isso. Nós queremos alargar o espectro, queremos que principalmente as pessoas consumam as nossas marmitas pela simplicidade e pela praticidade. Aí entra outra vez a consistência, ou seja, claro que queremos que a pessoa tenha uma refeição ou almoce connosco ou jante connosco e que esteja satisfeita, né, que a comida seja boa, mas que sinta que a White Manage está sempre lá na consistência e na qualidade das refeições. Ou seja, o que nos interessa é que a pessoa nos utilize o mais tempo possível e não pontualmente.
Consistência, exatamente. Não é? Que seja um cliente consistente.
E temos clientes já desde o início, que é muito bom e deixa-me muito contente.
Muito bem. Que desafios é que tu enfrentaste no início? Como é que os superaste? Foi fácil? Tinhas alguns contactos, não é? Mas
sim.
Quais foram os principais?
Eu acho
desafios?
Que quando eu passei do restaurante para as marmitas e vim-me para o Porto, acabava por ser uma cidade nova, não é? Ou seja, eu não eu tinha estudado cá, mas não conhecia a dinâmica da cidade. Achei que pela população e pela evolução da cidade iria entrar a matar, por assim dizer, mas demorou muito tempo, muito
mais difícil do que aquilo que julgavas.
Muito mais do que eu estava à espera, porque tinha esse background e essa referência de Famalicão. Achei que num sítio com 10 vezes mais pessoas fosse mais fácil eu conseguir multiplicar a ideia. Lembro-me que na primeira semana só vendemos uma refeição. Lembro-me também que a ideia inicial era principalmente trabalhar para os colaboradores da Lionesa. Lembro-me que fomos à Lionesa e distribuímos 1000 flyers na Lionesa, achar que ali estava o ouro, não é? Como se costuma dizer. E só a primeira encomenda que tivemos para lá foi passar 6 meses. Portanto, às vezes as pessoas podem estar focadas e inclinadas para um certo objetivo e não é. Se calhar estamos a tapar, não é? E não estamos a ver mais além. E foi nessa altura que eu percebi que se calhar devia continuar a tentar, não é? Mas não era aí o caminho.
Como é que superaste esse desafio? Foste procurar por outros meios?
Sim, no início aliámos ao CrossFit, porque também era uma modalidade recente, com muita gente interessada em aliar o estilo de vida saudável à alimentação, e começámos a espalhar a semente por aí. Mas depois acho que acaba por ser o boca a boca e trabalhamos maioritariamente com os nutricionistas, ou seja, nós somos a ferramenta, uma das ferramentas mais essenciais para o trabalho deles. Porque não basta eles darem um papel com o que as pessoas têm que fazer, as pessoas têm que ter tempo
para fazer.
Ou disponibilidade para o fazer. Portanto, isso aí, ou nesse ponto, eu acho que fomos uma mais-valia e continuamos a ser. Para todos os nutricionistas que querem que as pessoas atinjam os objetivos, né? E é por isso que também se calhar vamos a
um plano, não é? Alimentar.
E é por isso que vamos ao nutricionista, né? Com o objetivo de emagrecer ou engordar, ou o que seja. E estás para ajudar.
Sim. Nesse início, sentiste que isso foi um fracasso? Alguma vez sentiste que tinhas fracassado com o Bite My Lunch em alguma altura? Por exemplo, esse início, como falaste, uns foram para a Lionesa, tiveram não sei quantos players.
Exato, eu tive a sorte sempre de ter a outra parte da piscina, ou seja, e eu não estava completamente descalço,
sim,
nem entrei de cabeça, e eu sempre achei que o projeto poderia crescer e desenvolver-se, mas também das minhas características, achei que podia ser o mais polivalente possível. E fui à procura.
Sim.
Nós não tínhamos este, nós só fazíamos, nós começámos só a fazer entregas diárias com os almoços diários, porque eu achei que, como não havia empresas que o faziam, era aí que estava a lacuna. Mas logisticamente era muito complicado, porque um raio de 10 km no Porto acaba por ser muito extenso, se ligarmos, por exemplo, à Maia a Matosinhos ou à Maia a Alessa, e chegámos a fazer às vezes 100, 120 km por almoço para entregar refeições. Mas ainda nos mantivemos aí durante 2 anos, mas comecei a fazer estes packs semanais, que é a grande parte do nosso negócio agora, ao fim de semana, quando a minha namorada ia trabalhar ao domingo, e eu não tinha nada para fazer.
Então vou entregar comida.
Exato, em vez de estar em casa,
procrastinar.
Exatamente, achei que poderia estar a desenvolver uma ideia de negócio aí.
Certo.
E também porque, não é, as pessoas gostam de descansar, não é? No fim de semana,
sim,
não é?
E acabam por estar, se calhar, mais por casa, não é?
Sim, sim, mas mesmo os concorrentes não trabalham ao fim de semana, e eu achei que podia ser uma...
Sim, interessante ter...
Exato, e preencher um espaço que está vazio, não é?
Furo de negócio.
Exatamente.
Tu falaste uma coisa muito importante. Na altura em que vocês começaram, havia pouca gente a fazer isto, se calhar... Quase ninguém. Mas atualmente já há algumas empresas que fornecem estas marmitas saudáveis. Quais são as vossas estratégias para se manterem à frente da concorrência? O que é que vocês dão ao cliente que os outros...
Eu acho que do que eu conheço, e há aqui um breaking point muito grande, que é muito fácil começar. E é muito fácil ser empreendedor, como no Brasil, também cá em Portugal, ou seja... Mesmo legalmente, a ASAI permite que as, desde a crise de 2011, a ASAI permite que as pessoas façam confecção em casa sem ter a licença. Daí havia muita gente a fazer bolos, a fazer rissóis, a fazer bolachas, o que seja. O negócio das marmitas também pode começar em casa, e o meu também começou em casa. Acaba por ser um teste e uma segurança, em vez de estar a algum espaço que tenha que ter licença, restauração, etc., dá para testar, principalmente nos inícios. Acho que muitos negócios acabam por ser familiares e serem suficientes para as pessoas que os desenvolvem. Porque são negócios unipessoais. Pronto. E eu poderia ter ficado
por aí.
No pleno início, mas achei que tinha muito mais contributo a dar à sociedade, não é? Tanto na parte da nutrição, como na parte do desporto, como na parte da alimentação saudável no geral. E estamos a desenvolver para que a nossa marca seja quase um lifestyle. Ou seja, a Baitemana é um lifestyle e não uma empresa de marmitas.
Sim, sim.
Um modo de vida, da simplicidade, de ganharmos tempo, de sermos saudáveis, e não tanto uma empresa que vende refeições saudáveis. E aí, com o crescimento, somos obrigados a aumentar a equipe e aí a desenvolver departamentos na empresa que ninguém os consegue ter no início sozinho.
Como é que vocês fazem a divulgação? É pelas redes sociais, pelo networking, tem página online? Como é que funciona?
A maior parte da divulgação é pelas redes sociais. Trabalhamos com Google Ads também. Temos o site, temos uma app, agora vamos ter outra app para fazer encomendas instantâneas, que é um dos novos projetos que vamos ter, e acaba por ser também a maior parte do boca a boca e o visual, ou seja, tentamos trabalhar o produto para que a pessoa que esteja a comer consiga cativar a pessoa ao lado, e já é uma conquista, e já é muito melhor do que estar a gastar 100, 200 ou 300 euros no, na publicidade.
Tu, isto é um bocadinho também fruto da tua visão, Diogo. Isto não foi uma coisa que quando começou foste tu e a tua colega, não é? Mas agora todos estes improvements que vocês têm feito, é um bocadinho a tua visão? Tens alguma equipa? Como é que isso funciona?
Sim, cada vez mais tenho mais gente a trabalhar e a ajudar a empresa a crescer e a definir um rumo. Na minha cabeça, a White Balance ainda pode ser muitas coisas, muitas mais coisas do que é. Lá está, essa inquietude e a polivalência de que falei leva-me a querer procurar sempre mais e melhor. Ou seja, oferecer o melhor produto, um preço mais justo, porque eu podia muito facilmente, ou não, né? Mas estou a falar agora, mas podíamos fazer uma gama premium.
Sim.
Em que tivéssemos mais margem, sim, com chefes, mas se calhar não era isso que nós queríamos.
Se calhar não chegas àquele ponto.
Exato, nós queremos chegar ao maior
número possível,
tentar não aumentar muitos preços, mesmo com base na inflação. Não aumentámos o preço, não atrasámos o preço no ano passado, mas cada vez mais temos aprimorado as refeições, as embalagens. Trabalhamos com embalagens 100% sustentáveis, feitas de bagaço de cana-de-açúcar. Vamos trocar, antes tínhamos tampas, e agora vamos passar a ter uma película em bioplástico, que também ainda torna a empresa mais sustentável. Só falta mesmo o autocolante deixar de ser a goma, né? E ser uma coisa. Mas iremos trabalhar para isso.
Trabalhar. Quais foram as lições mais importantes que tu aprendeste na tua carreira como empreendedor?
Eu acho que é sempre importante ouvir as pessoas que também têm outros negócios, porque têm sempre alguma coisa a acrescentar ao teu negócio. E acho que foi isso. No nosso meio, no nosso segmento das mentes saudáveis, nós temos a sorte de, apesar de sermos todos concorrentes, temos todos um bom relacionamento. Isso é muito bom. Por exemplo, conheço quase todos os responsáveis das outras empresas e voltamos a trocamos ideias e ainda agora nós temos investido na industrialização, ou seja, compramos máquinas que fazem a selagem do plástico à marmita, mas ao mesmo tempo vamos fazer uma injeção de um gás que é azoto com dióxido de carbono para aumentar a validade das refeições. Estamos agora em testes laboratoriais, mas lá está. Quando publiquei, tive algumas pessoas a perguntarem de outras empresas como é que pagaram o custo, como é que fazíamos, se podiam viver. E lá está, acho que essa relação ajuda-nos a crescer, porque é como digo, foi como disse há bocado. Quem quiser fazer só aquilo, vai sempre fazer só aquilo. E a diferença está aí, é na disponibilidade, que na altura tive, e agora tenho menos, tenho 3 filhos, e é mais complicado, mas ao mesmo tempo tenho uma equipa que me consegue ajudar e orientar para que o crescimento seja mais eficiente. Nós trabalhamos com consultores, trabalhamos com a equipa de marketing externa, temos freelancers, além da equipa de marketing, temos freelancers a fazer o design do produto, o desenvolvimento do produto, e acho que é por aí.
Que conselhos é que tu darias a outros jovens que desejam iniciar o seu próprio negócio?
Eu acho que nem tudo obriga a ter muito capital, nem tudo obriga é que o projeto que tenhamos em mente seja grande, ou seja, ninguém nasce grande, né? É um caminho até lá. Eu acho que a maior parte dos jovens acaba por desistir, os contactos são sempre importantes, mas acaba por desistir porque não tem paciência. Isto é muito bonito falar quando se tem uma empresa já sólida, não é?
Sim.
Mas se tiver a possibilidade de fazer o que eu fiz, foi ter uma salvaguarda salarial para que, caso alguma coisa corresse mal, mas nunca estaria descalço, completamente descalço.
Mas acaba feito, não é?
Sim. Acaba por ser, por nos ajudar a desenvolver. Uma das coisas que quis fazer no início foi sempre ter dois trabalhos que, enquanto estava a dar aulas e treinos, conseguia desligar-me da empresa e ficar-me naquilo. E como também tinha um cargo importante na piscina, quando estava a trabalhar, quando estava a cozinhar, também conseguia desligar-me da piscina. Ou seja, acho que as pessoas tenho que estudar, tenho que procurar, tenho que ocupar a cabeça com diferentes atividades, porque às vezes somos demasiado focados, pode-nos estar a massacrar, não é? E a dar-nos a sensação de que não estamos a ser bem-sucedidos, e às vezes até podemos estar a ser bem-sucedidos. Lembro-me que o primeiro mês que nós faturámos, eu já consegui tirar dinheiro para mim.
Sim.
Portanto,
não é completamente mal, não é? Há negócios que andam anos até...
Eu sei que na altura foi um pai de 300 ou 400 euros, mas é dinheiro, não é? E há muita gente que na altura... Eu acho que o pensamento de abrir uma empresa e, sou o dono, vou tirar salário, só vou quando der, acaba por nos motivar também, porque nós estamos a trabalhar para nós, não é?
Sim.
E nós temos de ter uma recompensa.
Sim, mas há negócios em que tu só consegues realmente ter lucro, não é? Passados alguns meses, às vezes até um ano.
Sim, exato. Estou a falar no meu negócio, que o investimento foi curto, mas lá está, nem tive que o pagar logo à cabeça, não é? Fui pagando. Mas acho que o importante é não desistir, sim.
Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Oporto?
Em termos de formação ou em termos de profissionais?
O que tu achas melhor? É uma mensagem que tu achas que pode ser transmitida à comunidade da Universidade do Porto e também aos teus colegas que tiraram o teu curso?
Claro, sim. Na minha opinião, a passagem pela faculdade, pela universidade, se por assim dizer, acaba por ser um dos momentos mais bonitos que cada pessoa tem a oportunidade de vivenciar. Eu tive sorte de fazer parte da Associação de Estudantes, tive sorte de fazer parte da Comissão de Praxe, ou seja, mesmo sendo famalicão, vim para cá viver, tive também essa sorte, porque há muita gente que não tem essa sorte e acaba por quebrar muitos momentos académicos. E mesmo já na altura, o facto de se poder conhecer mais pessoas de vários cursos na altura não é para trabalho, né? Mas as pessoas têm relações interpessoais e várias visões e várias ideias, acaba por nos criar, por nos moldar como adultos, né? Porque nós, quando vamos para a faculdade, temos 18 anos, a maior parte, né?
Sim.
E acaba por mesmo a vivência académica, a vivência na sala curricular, a vivência, por exemplo, na associação, acaba por ser fazer parte de um crescimento muito especial. A mensagem que tenho para a gente é que aproveitem o tempo que passam na faculdade, porque dificilmente vão conseguir ter a idade, não vão ter certeza, mas dificilmente vão conseguir repeti-lo. E prolonguem o máximo possível, mesmo acabando, voltem para tirar novas formações ou para nunca deixar o bichinho do estudantil de morrer.
Muito obrigada, Diogo.
Obrigado.
Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.